Ai, talento, muito talento em dose dupla hoje. Elas criaram personagens que sobreviveram ao fim da história, ao fim da novela, transcenderam a ficção, tornaram-se parte viva do imaginário popular. O que mais pode desejar uma atriz? Eu respondo por elas. Mais. Elas nunca quiseram pouco, sempre nos deram muito. No calendário, 22 anos as separam. Em sua primeira contracena foram mãe e filha. No tempo da arte, são como gêmeas bivitelinas. Eternizaram as maiores vilãs de nossa televisão, personagens fantásticas, quase inacreditáveis em suas perversões. Agora estão juntas como vilãs prosaicas que passam por cidadãs de bem, desconfortavelmente familiares, no filme que é a estreia na direção cinematográfica de um dos nossos maiores atores, Lázaro Ramos. O Lázaro foi cirúrgico no casting de seu filme Medida Provisória. Esperto que só ele, para suas vilãs, escalou logo Nazaré e Carminha. Ou melhor, as criadoras das patentes, Renata Sorrá e Adriana Esteves.
Oi, Adriana.
Oi.
Reni. Oi.
Vocês falam de onde? De suas respectivas casas cariocas?
Sim. Na verdade, total. A gente queria estar na mesma casa, né, Renata?
Mas... é verdade, estar junto. Eu achei que a gente ia estar junta.
É, mas a Renata ensaia teatro e eu comecei a fazer uma série nova.
Vamos falar dessa série em breve. A Adriana teve aqui no programa, assim, remotamente também, né?
Também.
No ano passado, não foi? Para falar do Amor de Mãe. Foi isso?
Foi.
Agora, estranho que Renata... eu tenho 40 anos de televisão. Eu não me lembro da gente ter feito uma entrevista, Renata. Acho que é a primeira vez hoje.
É verdade. Você já me convidou algumas vezes. Mas, para falar a verdade, eu tenho muito medo. Eu tenho problema de dar entrevista. E eu acho você incrível. Eu falei, eu não vou conseguir. Aí foi todas as vezes eu falava, ai, não posso, eu tô tão ocupada. De mentira.
Vem cá, eu escuto isso e dou um sorriso amarelo. Porque você sabe, Adriana, que nós somos quase contraparentes. Rolou um lance entre o pai de Renata e minha mãe. Tem um quase namoro ali de dois velhinhos. Não é, Renata?
É verdade. A sua mãe, ela sabia traduzir para o meu pai, que não estava enxergando mais, e ela foi lá para ler para ele, em alemão. Então foi incrível isso em gótico. Era em gótico.
Exatamente, escritos em alemão gótico.
Gótico. Era a única pessoa que sabia gótico no Rio de Janeiro. Era sua mãe. E eles tiveram um encontro muito legal, muito assim, amoroso entre eles.
Namoraram, o cara fofoca.
Olha, eu acho que rolou um clima, mas eu não sei se virou namoro, não. Tinha grandes chances. A minha mãe ainda está aí, resistindo. Ela pretende fazer 98 anos agora em julho. O seu pai nos deixou?
Não, é sim, com 101.
É.
Absolutamente.
Caramba.
Lúcido. Forte, lúcido.
Maravilhoso. Vem cá, agora falando de vocês dois. O encontro de vocês se deu 30 anos atrás, né? O encontro em cena. Renata, o que você sabia de Adriana Esteves quando foi contracenar com ela? Há 30 anos.
Então, um dia eu estava nos corredores, aqui no Jardim Botânico, e o Paulinho Biratã, que era, nessa época, diretor de elenco artístico, ele falou, Renata, vai entrar uma menina agora que ela é tão parecida com você, ela tem o teu jeito, ela fala parecida com você. E eu falei, é mesmo? Como é que é o nome dela? Ele falou, Adriana Esteves. Eu falei, que ótimo, olha... Na próxima novela, que foi Pedra sobre Pedra, Adriana fazia minha filha. E começou aí uma amizade para toda a vida, né, Adriana? A gente se reconheceu. A gente disse, maravilhosa. E aí a gente é amiga até hoje.
Adriana, você devia já, mesmo antes de se tornar atriz, você já devia... babá assistindo Renata, né?
Pedro,
e tinha esse negócio das pessoas acharem você parecida com ela?
Eu babo por ela, você está vendo que eu babo. Ela me emociona muito, muito. Eu já sabia que ela era aquela grande atriz, já era uma mulher que eu me achava parecida com Renata. Renata, quando fez Vale Tudo, ela fazia Leninha Reutemann, eu não sonhava que eu ia ser atriz, e eu imitava no meu círculo de amigos a Heleninha, e eu achava, Renata, que eu era igual a você. Eu achava. Eu era bem encantada com Renata. Aí eu fui trabalhar com Renata, me tornei atriz alguns pouquinhos anos depois, fui trabalhar com Renata, e a Renata me encantou profundamente, esse encanto até hoje, porque ela apareceu na minha frente uma mulher, uma atriz em que ela não separava a idade da gente, ela não separava os gêneros, nós éramos todos iguais, todos artistas, todas pessoas brincando, trabalhando lindamente, dedicadamente, mas nós éramos iguais. E eu sempre, uma menina receosa, com o pé atrás, com muito medo desse meio que eu estava entrando, ela foi absolutamente surpreendente para mim. E ela acabou tirando o meu medo de várias atrizes, vários atores, várias pessoas.
Vamos ver as duas brincando nesse encontro de 1992. Pilar e Marina, mãe e filha, pedra sobre pedra. Menina e mulher.
Você é uma menina? Uma criança ingênua? Conhece o que da vida? Dos homens? Do que essa raça é capaz, Marina? As mentiras, as traições. Só porque Murilo Ponte te traiu, te enganou, estragou sua vida, não quer dizer que Leonardo vai fazer comigo mesmo. Desde quando isso é gente falar comigo? Mãe, pelo amor de Deus, mãe. Quebra essas suas barreiras, mãe. Quem tá aqui na tua frente é tua filha. É a pessoa que mais te ama no mundo.
Olha, adoro as bochechas. Destaque da cena, as bochechas de Adriana, né? Menina, menina.
Uma graça. Mas um amor, graça. Um amor. Você vê, Adriana, já... Adriana, foi seu primeiro papel?
Não, primeiro foi Top Model, mas foi um dos primeiros. Acho que um dos primeiros. Primeira protagonista, jovem.
Primeira protagonista,
exatamente. Isso. Você já brilhava. É um caminho que já mostrava... um caminho claro, claro que ia vir, tão bonito.
Na época, você falou, o Pedro está falando das bochechas, mas a Renata também, isso parece que foi hoje. Hoje ela falou para mim assim, a sua vida vai ficar cada dia melhor, porque você vai agora criar, vai ter corpo, vai ter vida, vai ter dores, vai ter história. E tudo isso vai fazer na sua trajetória. Vai tudo só melhorar. E eu hoje fico muito feliz, nos meus 52 anos, que o que Renata falou para mim ali, naquele iniciozinho, aconteceu, vem acontecendo.
É verdade.
Até minhas bochechas eu fiquei feliz que elas deram uma secada.
Vem cá. Se você está com 52, você é de 70?
Eu sou de 15 de dezembro de 69.
Quase 70.
Quase 70.
Porque em 1970 estreia na Globo uma atriz vinda de um grupo de teatro, do Amir Haddad. Renata Sorrá estreia em Assim na Terra como no Céu, de Dias Gomes. Aí você estava programada que seu personagem morresse logo, morreu logo nos primeiros capítulos. E o que aconteceu com a novela depois que você morreu, Renata?
É incrível, porque foi muito bom para mim. Porque o personagem morreu, a Nívia. Foi o primeiro, quem matou Nívia? Eu acho que foi o primeiro da história da televisão, quem matou? Quem matou Nívia? Então, era para entrar esses 20 capítulos. Era uma menina, eu acho que da Tijuca, que se apaixonava por um padre, que era o Francisco Coco, deslumbrante, entrando na televisão também. E ela estava jogando vôlei no arpoador, os dois, um olha para o outro e tudo. Conseguem do Papa, pode casar, ok? Ele larga a batina e dias antes deles se casarem, ela é assassinada. Então, a história é quem matou Nívia? Por que que aquela jovem... Então, o ibope da novela caiu, porque era um romance tão saboroso que caiu. Então, foi obrigada... O Dias Gomes, que era o autor, foi obrigada a fazer lembranças da Nívia. Tocava a música da Nívia, que era incrível, a Nívia vai aparecer. O tempo inteiro, a mãe era Wanda Lacerda, maravilhosa, atriz incrível.
Ah, que maravilha.
Tinha a Dina Sfati.
Seus 20 capítulos duraram
Até o fim novela inteira. E aí a próxima novela, isso, Ari Fontoura que dizia, porque nessa era, e apresentando Renata Sorrá. No próximo é, e a volta de Renata Sorrá. De qual é o próximo, eu não sei.
Vem cá, você assim, era do grupo... Você era de um grupo do Amir Haddad, um teatro militante.
Do Tuca.
Exatamente. Você não torcia o nariz para a televisão? O que, que te convenceu?
Não,
porque tinha um preconceito.
Eu nunca. Eu era atriz. Eu fazia parte, eu comungava com eles, mas eu era atriz, eu queria ser atriz. E aí foi isso, eu continuei sendo atriz. Mas sempre estou com eles no meu coração. A gente se reuniu agora, anos depois.
Ah, foi?
E a gente está fazendo Coronel de Macambira online. Todos setentões. Olha que maravilha.
Que coisa linda. Caramba.
Lindo. Muito legal.
E você, Adriana, foi dirigida pelo Amir Haddad na sua última peça, no Alto de Angicos, né?
Eu ia falar 2007. Isso agora.
2007.
Sem saber que você ia me perguntar, a Renata falando de Amir. Eu falo, eu me espelho em Renata, eu vou atrás dela. A paixão dela pelo Amir e o que Amir transformou a vida dela, que eu sei, ele fez isso comigo também, em um espetáculo de teatro, que tivemos Uma Vida Longa, o Alto de Angicos, que eu fiz com o Marcos Palmeira. Foi algo que mudou a minha vida de atriz, né, Renata?
Parece que
muda
você
o nosso
descobre,
comportamento.
Né?
A gente descobre,
você diz, ah, é isso. Ser atriz é isso.
É.
Eu sou totalmente apaixonado, nunca fui ator de Amir, infelizmente nunca fui ator, mas como espectador e como...
Ele é um mestre.
Ele me transformou também, pelo que eu vi ele dizendo, pelo que eu vi ele fazendo. É um grande mestre do teatro brasileiro. Escuta, agora vamos mostrar essas duas em 2004, quando elas se revezaram no mesmo papel, numa certa Nazaré Tedesco, Senhora do Destino. Cada uma numa fase da novela, lembra? Olha.
Droga de barriga. Não aguentava mais. Você tirou barriga? Santo Deus! Já tem uma criança prontinha aí? De onde saiu? De onde você tirou essa criança?
Minha filha, Madame Berthe. Minha de José Carlos. Nossa filha. Acabei de parir.
Você tá louca?
Alá, Zé Carlos, é minha cara. Gente, ainda mais desse jeito. Grávida e com roupa de enfermeira. Lembra, meu amor? Que loucura.
Lembro, sim. Eu lembro perfeitamente.
Será que pegaram uma foto minha, Zé Carlos? E fizeram uma montagem? Bom, se foi isso, eu vou processar todo mundo. Porque veja só, estão achando, estão falando que eu sou uma ladra de crianças. Estão me confundindo com uma bandida, com uma sequestradora. Isso é uma loucura.
Um pouquinho só, espera. Espera aí.
Isso é uma coisa de louco.
Isso é... Não é a minha mulher que está diante de mim. É o demônio.
Caraca, Tarcísio e Tônia também, incríveis.
É muito emocionante, né?
Demais, eu tava aqui rindo, chorando ao mesmo tempo, o negócio...
Uau. Como a gente tem novela boa, né? Como a gente, a história da televisão brasileira
incrível,
já fez novela tão boa. Você, Renata, com Tarcisão, nosso amor querido. Aí a minha Nazaré, que fazia o início ali, era com Tarcisinho.
Amor
da vida, era.
E Tônia entra ali, simplesmente Tônia Carreiro entra ali.
Tônia, é?
Aquela coisa de bebê aqui.
É lindo.
Muito bonito, é. E você fazer a Nazaré jovem... A gente dividiu isso lindamente. É muito bom.
E quando eu fiz Avenida Brasil depois Carminha, todo mundo falava que era a filha da Nazaré. A Carminha é filha da Nazaré. A Carminha... A Renata novamente ressurge.
É, a gente fez duas vilãs icônicas, né? As duas muito fortes, não é? Que marcaram muito. A tua Carminha, a Adriana...
Vingança! Era isso que você queria? Tá certa! Certíssima! Eu, no seu lugar, se tivesse me jogado no lixo também, eu teria feito o mesmo. Eu teria feito pior. Eu teria feito melhor. Mas a vida não é justa, minha filha. O mundo é dividido em perdedores e vencedores. Você, seu paizinho, aquela anta, estavam na raça dos perdedores. Agora eu, Carmen Lúcia, estou na raça dos vencedores. E mais uma vez eu venci.
Que maravilha.
Carmen Lúcia.
Carmen Lúcia.
Tem um bate-bola de vocês como atrizes com os autores, né? É. Aguinaldo e João Emanuel também. Eles entravam na dança ali com vocês. E o texto ia cada vez... Esse bate-bola era só na hora de receber script? Tinha alguma relação com o autor? No seu caso primeiro, Renata.
Não, a gente, ele ia me dando, e eu ia dando resposta, e ele ia, não tinha nenhuma, e Aguinaldo, eu acho, não, era o prazer de pegar o texto e dizer, meu Deus, que loucura, vambora, era o prazer na hora que pegava o capítulo.
A senhora está detida, a senhora está na cadeia.
Não! Não! Pelo amor de Deus, me deixa sair. Eu não posso ficar presa. Eu não nasci pra isso. Eu preciso sair. Eu preciso ver gente. Eu preciso bater perna. Eu preciso do meu banheiro. Eu preciso das minhas roupas, do meu conhaque. Eu preciso de homem, delegado. Eu preciso de homem, delegado.
E você, Adriana? Carminha. Carminha e João.
Sou muito parecida com Renata também. Eu, durante aquele período, eu posso até ser amiga do autor, na hora que a novela acaba, a gente sai, janta. Durante aquele período, eu gosto de um certo mistério, de um cuidado. Ele no trabalho dele, eu no meu, e eu tentando corresponder da melhor forma possível a intenção do que ele está escrevendo. Mas eu gosto muito da direção também. Para mim, é muito importante ter essa pessoa, essa função entre o texto e a atuação. Ele, uma determinada hora também, deixou a gente muito livre, ou talvez seja uma qualidade, uma característica dele, que ele chegava para a direção e falava, entenderam a personagem, deixa inclusive improvisar em atitudes, em palavras. Ele não tinha esse ciúme de quando ele acreditava, né, que o ator estava indo naquela linha. Então, o João na Carminha, eu acho que eu experimentei a maior liberdade artística da minha vida foi com esse trabalho.
E olha, Carminha e Nazaré não continuam vivas de referência só para os fãs e espectadores. Olha a Adriana e Renata gravando Dulce e Laureta, mais uma vez mãe e filha, no Segundo Sol. Veja do que elas brincavam no estúdio.
Maluca.
Abre a boca pra... Tá fazendo hora extra nesse mundo já, viu? Ô, Carminha! Eu tô... Meu Deus, não é Carminha. Ô, Nazaré, me dê na Laurinha. Vem, você vai pro quarto. Vai pro quarto comigo.
Eu não vou... Não, eu não posso.
Eu não tô podendo.
Vai inspirar.
Bruna, você fique calma aí.
Ah, não.
Ai, não, escada com ela, não. Escada com ela é perigoso.
Não, venha. Vai, me leva lá em cima pra você ver.
Você não escada, nem que me faça.
Escada com ela, não! Que farra, hein?
E isso tem Denis Carvalho no fundo rindo, que ele ficava encantado de juntar as duas.
Que delícia. E cá, você falou mais cedo de Heleninha Rothman, você lembrou, Adriana, de Vale Tudo. Heleninha é outra também que encostou para sempre, Renata?
É. Então, essa tem muito mais tempo. Era incrível, era uma novela... Para mim, foi uma das novelas mais perfeitas que que foram escritas. Foi a Vale Tudo, né? Gilberto Braga, ele arrasou. Foi, sabe, novela certa, no momento certo, no Brasil que estava precisando. Falava sobre honestidade, desonestidade, corrupção. Era tudo perfeito, um elenco incrível também. E um personagem lindo, porque era uma artista alcoólatra, injustiçada, porque a mãe era uma bruxa, era uma das piores vilãs que teve, foi Odete Reutemann. Beatriz Segal arrasando. Essa novela eu acho incrível, eu acho incrível.
Eu não acredito! Eu não acredito que isso seja verdade! Eu não posso acreditar que uma mãe faça isso com a própria filha! Isso é monstruoso demais! Eu não acredito que isso é verdade! Eu me martirizei a minha vida inteira, meu Deus! Eu me culpei a minha vida inteira! Isso é monstruoso! Você é um monstro!
Vou contar uma fofoca. Algumas pessoas sabem, muitas sabem. Eu fiz uma participação nessa novela como modelo. A personagem da Glorinha Pires estava numa agência de modelos que ela foi escolhida e tinham mais 8 meninas. Eu era uma das 8. Tem close tudo, em Vale Tudo.
Tá? Adriana, eu nunca soube disso.
A gente vai encontrar e mostrar agora.
O Renato não mandou ninguém ficar aqui esperando, não. Depois dessas entrevistas, eles às vezes ficam 2, 3 horas conversando. Até tomarem uma decisão, viu? Tô dizendo que às vezes eles demoram horas, gente. Saem daí lá pelas 7, 8 da noite. Adoram um papo.
E você vai pra casa por causa disso?
Eu sou paga pra ficar aqui, Suzana.
É, mas elas também estão afim de ser, né, Marieta?
Você imagina eu gravando uma novela de participação de atriz lá, figuração, sabendo que a Renata Sorraia podia estar por perto? Helena Reutemann.
Que onda, hein?
Que onda. Olha, eu falei no início do programa que o Lázaro não dá ponto sem nó. É uma bela estreia dele na direção cinematográfica. Câmera, linguagem de cinema, assim, ousado. Um filme, uma proposta ultra provocativa e tal. E ele teve essa genialidade de chamar vocês para fazer essas vilãs que são muito verossímeis, né? Todo mundo conhece uma Isildinha, uma Isabel, ou algo semelhante a isso, né? Vamos fazer o seguinte, o filme estreia agora, dia 14 de abril. Primeiro, Adriana, vende a história pra gente, diz assim o que é o filme e a sua personagem Isabel.
É, o filme é uma distopia, conta uma história de uma medida provisória que decretada de que vai pegar todos os negros e vai mandar de volta para a África, dizendo que é uma medida de reparação aos danos que foram causados. Uma loucura, um absurdo completo. Em pouquíssimo tempo, começa a se bater na porta de todos os cidadãos negros que precisam escolher para qual lugar da África que eles vão voltar. Os protagonistas desse filme são 2 casais, porque se conta também numa história de amor, que são 2 casais maravilhosos, um grande ator que a gente teve a honra de conhecer, o Renata, que é o Alfred Enoch, a Thaís Araújo, Seu Jorge e Mariana Xavier. E eles são os bravos resistentes dessa loucura toda. Um filme muito importante, muito importante. Um filme que representa muito, que está aí com um protagonismo negro. Estou muito orgulhosa do filme, porque o filme não só ser um filme muito delicado, poético, forte. Lázaro, realmente, que cara é Lázaro? Ele toca em questões duríssimas, Pedro Vilner, com muito afeto. Você acaba vendo em coisas muito violentas, você vê amor por trás, o amor mais forte do que toda aquela violência que está sendo
denunciada no filme.
Toda a obra, a expressão artística do Lázaro tem essa base do afeto. Ele faz tudo buscando a comunicação e o encontro entre os diferentes, né? Fundado no afeto. Lázaro. Dona Isildinha, a sua personagem, Renata, ela é vizinha desse núcleo de protagonistas.
Ela é vizinha.
Conta quem é essa senhora.
É terrível, essa senhora. Eu acho ela... Ela é terrível, ela sempre quer estar perto das pessoas com poder. Ela mora sozinha num pequeno apartamento em Botafogo, eu achei que era Botafogo, sozinha, completamente sozinha. No dia do aniversário dela não tem ninguém, ela guarda o bolo na geladeira. É horrível. E eu não vou dar um spoiler agora, mas ela é de quinta, a Dona Isildinha. E a gente conhece muitas Donas Isildinhas agora, mulheres... Mulher assim eu não entendo, homem também não, mas as mulheres homofóbicas, racistas, ela é péssima, é horrível, é um personagem horrível, mas eu gostei de fazer, eu tive o maior prazer, acho que a Adriana também, de contribuir, né, de estar ali no filme do Lázaro, fazendo essas pessoas horríveis, horrorosas, mas o filme é lindo. O filme é lindo, seu Jorge, a Thaís, tudo. Tem Emicida.
Emicida.
É deslumbrante o filme.
Vamos dar uma amostra do filme. A estreia de Lázaro Ramos na direção de cinema, Medida Provisória.
Veio se entregar?
Como assim? Graças a Deus Todo-Poderoso, eu não me encaixo em nenhum perfil de melanina. Olha a minha gengiva, amor. Eu tenho 1000 anos de Europa aqui, ó, no meu sangue.
Puro sangue, sei.
Eu só vim aqui porque lá onde eu moro tá infestado de gente adequada. Eu quero colaborar.
A espera não é aconselhada. Uma hora os senhores terão que sair.
A gente não tem nenhum motivo pra sair.
Consta aqui nos meus registros uma série de postagens dos senhores citando ódio.
Eu só falei o que aconteceu.
Pare de mimimi.
Racista.
Jamais. Só estou fazendo o meu trabalho.
É lindo o filme, é lindo.
E é impressionante como tem humor dentro de uma questão tão séria, né?
E dentro de uma premissa absurda, como os personagens não são absurdos, né? Essas duas aí, dentro de uma situação absurda, elas são absolutamente verossímil.
Reconhecíveis.
É, infelizmente, reconhecíveis. A gente desce o elevador encontrando.
Infelizmente, né?
E, Adriana, o Lázaro como diretor... Porque, às vezes, o ator, quando vai dirigir, faz aquele filme de ator. Não acho que é o caso de Medida Provisória, não. É um filme...
Acho.
Mas ele deve ter um olho para atuação de ator também, todo peculiar.
É um olho de atuação, mas é também a generosidade daquele homem. Ele é um homem também que... Ele respeita muito todos da equipe, não só os atores. Porque Exato. Tem diretor também que é apaixonado por ator. O Lázaro, ele é apaixonado por pessoas, por profissionais. A gente encontrou um set de todo mundo muito afinado e apaixonado. Lázaro é muito apaixonado também, assim, pelo cinema. E muita experiência de cinema, né, Reni, que ele tem. Ele sabe muito. Ele sabe muito. É um...
E que ator, né, também.
Que ator! Meu sonho era contracenar, mas aí calhou dele me convidar para dirigir. Eu quero trabalhar em tudo com ele.
Adriana, você falou que está gravando uma nova série, né? Os Outros.
O que
dá para contar já, antecipar?
Dá para contar pouco. Dá para contar pouco porque é uma equipe que é muito parecida comigo, que guarda tudo muito quietinho, assim, por superstição. Vamos trabalhar da melhor forma que a gente puder, depois a gente apresenta o trabalho e a gente torce que seja bacana.
Globoplay ou Globo Globo?
Globoplay.
Ah, Globoplay.
A gente grava esse ano, mas eu acho que Globoplay só estreia início do ano que vem, 23.
Renata, e você? O que você está tramando aí? Tem teatro em breve?
Teatro, é. Eu estou começando a ensaiar uma peça no Poeira, com a Marieta Severo, com a Andréia Beltrão, Aninha Baird, dirigida por 2 diretores, nunca vi isso, e está dando certo, pelo Kiki Dias e pelo Márcio Abreu. É uma peça de um autor romeno chamado Wisniewski, Matei Wisniewski, e é muito interessante. A gente está começando agora. Olha, depois de 2 anos, a televisão eu fiz nesse tempo, né? O Confinados, Diário de um Confinado, a gente fez, mas teatro é agora. E teatro foi o primeiro que fechou e o último que está abrindo agora. E é de uma importância incrível, né? O teatro tem que abrir, a gente tem que ir, vai ser muito bom fazer. No Poeira, a gente vai estrear lá.
Eu já fui ao teatro pela primeira vez em 2 anos e foi muito emocionante voltar ao teatro.
Não é emocionante?
Nossa, é muito...
Voltar ao teatro.
Eu imagino.
E trabalhar com Andréia.
Renata, Andréia e Marieta, meu Deus.
E Aninha.
Dirigido pelo Kiki, pelo Márcio Abreu.
Márcio Abreu.
Amor, isso é presente pra gente.
É isso, é o teatro voltando com toda a força que nada se compara, nada substitui. Renata, adorei nossa estreia de entrevistas.
É verdade.
Nós dois, finalmente. Adriana, voltem sempre. Parabéns. Lembrando mais uma vez que eles querem ver as duas na tela grande, 14 de abril, medida provisória, ou a qualquer momento em edições extraordinárias. Obrigado. Beijo, meu. Obrigado.
Tchau, tchau, tchau.
Até a próxima. Tchau. Quer ver mais? Entre no Globoplay.